Nós vamos com entrevista agora, conforme eu falei no bloco anterior, nós vamos conversar por telefone com o pneumologista Renato Matos. Em pauta, a situação da Covid-19, a segunda onda que tem na Europa, o quanto que isso preocupa aqui para o nosso estado. Enfim, vamos bater um papo com o pneumologista Renato, que mais uma vez nos atende aqui na Cruz de Malta FM de Lauro Miller. Doutor Renato, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado pela atenção com a nossa emissora. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer conversar com vocês.
Bom, doutor Renato, dá para tratar isso que está acontecendo na Europa como uma segunda onda ou é uma continuidade do que já estava acontecendo antes? Como é que dá para observar e analisar essa situação?
Lá já se considera uma segunda onda. O que se pensa é que houve um alto de casos, houve uma queda muito importante do número de mortes e pacientes infectados, e depois de alguns meses se teve um aumento muito grande do número de casos novamente. Claro que há mais testagem, os casos são bem mais leves, menos necessidade de internação, pelo menos nesse momento, mas lá sim é uma segunda onda.
Nós tivemos uma redução muito importante, que é como nós comentamos, o roteiro normal da pandemia no mundo inteiro, mas nós ainda temos um número bastante razoável, né? Evidentemente que em torno de 500 mortes por dia é um número bastante considerável, mas realmente nós já passamos pelo pico, já passamos pelo platô e estamos numa fase já de descenso.
E essa situação que está acontecendo na Europa com a segunda onda, o quanto que preocupa para a gente, doutor Renato, especialmente como o senhor explicou, aparentemente ainda estamos na primeira onda, o quanto que isso pode refletir no futuro aqui para a gente?
Nós estamos seguindo mais ou menos o que aconteceu no mundo, né, em relação a essa subida relativamente rápida, o platô e o descenso. Claro que aqui nós tivemos uma situação mais complicada, por diversos motivos, né, nós somos o segundo país do mundo com mais mortes, então nós agora esperamos que realmente essa queda se mantenha. E o que nós estamos observando que depois desse período, numa queda importante, lá nos países da Europa, houve uma segunda onda, né? A China já teve uma situação diferente, a China é um pouco mais, claro que em função do modelo político que eles têm, né? Qualquer aparecimento, qualquer surto, eles fazem medidas bastante rigorosas, então a China não, até onde se sabe, não há nenhuma segunda onda. Agora, boa parte dos países da Europa estão enfrentando números tão altos quanto na primeira onda. A boa notícia é que esse aumento do número de casos não vem acompanhado, pelo menos ainda, de uma mortalidade tão grande quanto na primeira fase. Mas, assim, se nós seguirmos essa situação do mundo, né, nós devemos ter alguns meses de acalmia e, não chegando a vacina, nós podemos sim ter uma segunda onda aqui, talvez bastante importante, até pelo comportamento da nossa população, que, por diversos motivos, né, estamos cansados, né, por um período muito longo de isolamento social, mas realmente algumas pessoas estão se descuidando mais do que deveriam e realmente nós podemos sim ter também, como no resto do mundo, uma segunda onda nos próximos meses.
Doutor Renato, agora quem fala é Juliana Altino, uma satisfação conversar com o senhor nesta manhã de segunda-feira. Como o senhor destacou aí no início, né, a gente ainda vive a primeira onda aqui no Brasil, né? E a gente tem uma característica agora, que, especialmente também aqui da nossa região sul do estado, que muitos brasileiros que atuam na Europa, né, trabalhando Itália, Alemanha, enfim, outros países, nesse período de que é o inverno lá, acabam retornando aqui para o Brasil, né, para o período de férias. Isso pode trazer uma preocupação ainda maior aqui para os brasileiros, essa vinda do pessoal que está lá na Europa voltando aqui para o Brasil nesse período de férias?
Bom dia, Juliano. Nós temos o vírus está circulando muito aqui no Brasil ainda. É pouco provável que, né, que poucos casos que venham de lá tragam um número substancial de casos, né? Alguns países ainda estão usando essas medidas de isolamento, né? Os Estados Unidos não permite ainda hoje que o brasileiro viaje para lá, alguns países da Europa também. Mas, assim, que se espere um grande impacto disso, não. O que seria importante hoje, que eu acredito, né? Caso alguém venha de lá, algum conhecido, né? Seria interessante que, estando num local de poucos casos, como é o caso de vocês, né, que ele se mantivesse numa certa quarentena, num afastamento mais rigoroso, pelo menos umas duas semanas, até que a situação realmente apareça. Né? Não se espera um grande impacto a nível populacional, mas pode sim haver um impacto a nível de famílias, né? Às vezes são pessoas de mais idade, pessoas que estão se cuidando há meses, e essas pessoas, que geralmente são pessoas mais jovens e que apresentam quadros mais leves, podem sim trazer o vírus de lá para cá.
E doutor Renato, como o senhor tem destacado desde o começo da entrevista, essa segunda onda de casos na Europa tem sido de casos mais leves, né? A maioria deles não necessitando de internações. Daria para traçar algum paralelo com a questão tão debatida anteriormente da imunidade de rebanho? É possível observar algo semelhante a isso?
Não, assim, né? Pelo menos boa parte dos cientistas que nós acompanhamos não tem essa percepção. Porque o que seria imunidade de rebanho? Imunidade de rebanho a gente geralmente obtém através de vacina, né? É quando um percentual muito alto da população já está infectado e já está imunizado. Então, nós dependendo da doença, se fala em imunidade de rebanho em 70%, 80%, 90% da população já imunizada. Se nós pegarmos aqui os dados da região, talvez nós tenhamos 20, 25% da população infectada, quer dizer, nós temos ainda 70% a 80% das pessoas que são suscetíveis. Quer dizer, se houvesse imunidade de rebanho, não haveria segunda onda, com certeza, né? Então, essa segunda onda que está havendo lá é uma prova definitiva que não existe imunidade de rebanho. Houvesse essa imunidade, essas pessoas não estariam infectadas e também não teríamos essa situação que está se observando no mundo inteiro. Então, a imunidade de rebanho, de momento, não é uma realidade em nenhuma parte do mundo.
E hoje, o que explicaria, então, essa segunda onda, doutor Renato? Seria um descuido da população ou até mesmo a questão de uma testagem maior? Qual seria a justificativa para isso?
Está se testando mais, né? E está se testando correto, né? Um dos grandes problemas que nós tivemos durante essa pandemia foram informações erradas, né? Se falava testa, testa, testa. O que é testar mais? Testar mais é buscar o vírus. Nós temos duas técnicas para isso, né? O PCR e um outro exame que chama teste de antígeno. Todos dois são feitos com cotonete, né? Então se busca o vírus. Esse exame, ele dá positivo até ali do segundo, terceiro dia, até o oitavo, décimo dia. O teste rápido, que se fez muito aqui no Brasil inteiro, né, é o teste sorológico, que vai buscar anticorpos. Então, esse teste, ele costuma ficar positivo a partir do décimo, décimo segundo dia. E esse foi um erro grosseiro que nós fizemos, né? Por exemplo, o Juliano começa a ter sintomas gripais hoje, né? Dor no corpo, um pouquinho de diarreia, deve ser jovem, né? Deve ter sintomas leves. O que o Juliano tem que fazer hoje? Esses testes que buscam o vírus, o PCR ou o teste de antígeno. O teste positivo vai mostrar que o Juliano está infectado, que o Juliano deve ser afastado, tem que ficar em isolamento e os seus contatos em quarentena. Se o Juliano começa agora com esses mesmos sintomas e faz aquele teste rápido, IgG, IgM, né, aquilo vai dar certamente negativo. Esses testes vão ficar positivos a partir de alguns dias, geralmente duas semanas. E aí qual é o grande problema? O Juliano faz o teste sorológico, deu negativo. Deu negativo, não tem a doença. Não, evidentemente que não. Então, a importância agora, e isso é uma coisa fundamental para as unidades de saúde, para os serviços municipais. Como é que nós vamos controlar agora? Nós temos que abolir pequenos surtos. Então, imaginemos aí na rádio, né? Algumas pessoas com sintomas compatíveis. O que é que tem a ser feito? O teste que busca o vírus, o PCR ou o teste de antígeno. Caso isso aconteça, usamos o exemplo do Juliano, o Juliano fica em isolamento e as pessoas que tiveram contato próximo com ele são colocadas em quarentena. Se isso não for feito, o Juliano só fizer um teste sorológico e deu negativo, não, pessoal, aqui não tem ninguém infectado e vocês continuarem a trabalhar juntos, vocês vão criar um surto. E a partir daí outras pessoas serão infectadas e provavelmente vocês terão que fechar a rádio caso vocês venham apresentar casos importantes clinicamente. O grande problema que nós temos hoje com a pandemia é que nós não sabemos quem vai ter quadro grave e quem vai ter quadro leve. Evidentemente que nós temos já algumas informações, né? Pessoas de mais idade, pessoas diabéticas, pessoas com hipertensão, são pacientes de mais risco. Mas se vê com extrema frequência pessoas que não fazem parte desse grupo de risco, que têm situações extremamente complicadas. O complicado não é só morte, isso é uma coisa que as pessoas confundem, né? Não morreu, ótimo, evidentemente. Mas existem pessoas que não morrem e têm sintomas extremamente debilitantes. Outra coisa que nós temos acompanhado já a nível de consultório são pessoas que tiveram quadros moderados, mas que se prolongam por muito tempo. Pessoas que 3 meses depois ainda têm dificuldade para tomar banho sozinho, que têm dificuldade para caminhar, que têm alterações de memória, que têm alterações de raciocínio, né? Alguns com alterações neurológicas, nós já observamos pacientes com alterações neurológicas graves, convulsões, pacientes que também não tiveram quadros graves, que não foram para UTI. Se fala muito sobre síndrome da fadiga crônica, são pacientes que mantêm um quadro de uma fadiga muito intensa durante muitas semanas. Então nós temos que nos preocupar também não só com as mortes, evidente que elas são importantes, mas são sintomas que podem realmente atrapalhar muito a nossa vida durante períodos, né, bastante prolongados, né? E nós não sabemos, inclusive, se algumas pessoas não terão alterações que podem ser permanentes. Então nós estamos numa situação extremamente mais confortável do que alguns meses atrás, evidentemente, mas os cuidados devem ser tomados, porque nós realmente não sabemos quem vai ter ou não complicações. Já se sabe que existem alterações genéticas que propiciam essas situações mais complicadas, mas nós não temos como saber quem tem essas alterações genéticas. Isso é um teste que certamente mais à frente nós teremos e aí sim nos ajudará a tomar medidas mais adequadas.
E doutor Renato, situação da vacina, como é que andam as discussões? A gente pode esperar alguma coisa num futuro breve?
Diversas informações, né? O governador Doria acha que no final, na segunda metade de dezembro, já poderia começar a vacinar as pessoas, né? Mas quem vai ser vacinado inicialmente? Os profissionais de saúde que estão na frente de trabalho, né? Grupos de risco, né? E depois é uma situação muito parecida com a vacinação da gripe, né? E depois se estende para a população em geral. Alguns acham que até o final do ano que vem nós poderíamos ter um número muito grande de pessoas vacinadas, mas assim, mesmo que nós comecemos com a vacina agora final de dezembro ou começo de janeiro, até que toda a população seja vacinada, evidentemente que há um período muito grande, existe uma logística muito grande, existem discussões políticas que não caberiam nesse momento, né? Se o Brasil vai adotar essa vacina chinesa, que parece que seria a primeira a ser liberada, se não. Então, existem muitas dúvidas ainda na frente, mas eu acho que, pelo menos ainda durante alguns meses, nós deveremos ter cuidados ainda importantes, que nós não estaríamos ainda protegidos pela vacina.
E, doutor, até com relação a essa questão da vacina, a gente pode esperar que ela esteja à disposição da população, né, na ponta aqui, seria, então, a partir do ano que vem, na melhor das hipóteses?
Eu acho que sim, aqui na nossa região sim, né? São Paulo está falando final de dezembro, mas está em negociação com o governo federal, a ideia deles seria nacionalizar essa vacina, né? Não sabemos ainda como isso vai ficar, mas eu acho que a perspectiva certamente é para o ano que vem. A outra coisa que nós não sabemos ainda é qual a eficácia dessa vacina, né? A primeira coisa importante é segurança, né? Isso é fundamental. Nos estudos hoje estão sendo realizados nesse sentido, né? Até que ponto elas protegem e até que ponto elas são seguras. Isso é fundamental numa vacina que vai ser aplicada em pessoas sadias. E a eficácia, a vacina da gripe, por exemplo, né? A eficácia da vacina da gripe gira na faixa de 40, 50%, né? É o habitual, alguns anos mais, alguns anos menos. Então nós não sabemos ainda na vida real qual será a eficácia das diversas vacinas que serão fornecidas em relação ao coronavírus. Só o tempo vai nos dizer, né? Eu acredito que mesmo vacinados, principalmente nós que estamos, né, na frente desses pacientes, nós ainda temos que nos cuidar durante muito tempo. Nós médicos vão trabalhar de máscara durante muitos meses ainda, com certeza. Né? A população em geral, vamos observar como é que seria a situação que daqui a pouco se mostre realmente na realidade.
Perfeito. Dr. Renato Matos, pneumologista, obrigado pela atenção, pela gentileza da entrevista com a Cruz de Malta FM de Lauro Miller. Uma excelente semana, a gente fica à disposição.
Eu que agradeço o convite de vocês, né? Nós entendemos o cansaço que todas as pessoas estão passando nesse momento, mas é fundamental, né, que nós não percamos tudo o que nós tão duramente conseguimos durante esses meses todos. Então, nós pedimos que as pessoas, dentro do possível, se mantenham naquelas medidas adequadas. Evidentemente, nós temos que trabalhar, isso é fundamental. Nós já aprendemos que, se nós fizermos as coisas certas com essas medidas de afastamento físico, uso de máscara, limpeza frequente das mãos, nós podemos ter uma vida relativamente normal. Mas se nós abandonarmos todos esses essas medidas, nós podemos pagar um preço muito alto, e nós sabemos como isso pode ser complicado para todos nós.
Perfeito, doutor Renato. Grande abraço.
Um abraço, muito obrigado.